Walter da Silva Jorge João. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, quer... Prefere... Então, por gentileza, vem para aí. A gente substitui aqui por até 10 minutos, tá bom?
Senador José Pimentel, hoje, neste momento, no exercício da presidência da CCJ, quero trazer ao senhor os cumprimentos e um forte abraço dos 142 mil farmacêuticos em todo o país. Quero também, em seu nome, estender os meus cumprimentos aos demais colegas de mesa, aos senhores senadores aqui presentes e a todos os convidados que muito nos honram com o prestígio de suas presenças nesta audiência pública. Presidente, eu não sei quem nessa audiência pode ser ingênuo. Penso que ser ingênuo é querer aceitar que laudo possa ser diagnóstico. Nós, farmacêuticos, não entendemos dessa maneira. Inicialmente, senhor presidente, quero deixar bem claro que nós, do Conselho Regional de Farmácia, também somos favoráveis à regulamentação da profissão médica. O que nos causa profunda estranheza é a profissão médica ainda não ser reconhecida nesse país. Portanto, quero que dizer que, de qualquer maneira, nós somos, sim, senhor presidente, favorável à regulamentação de qualquer profissão no Brasil. O que nós não podemos, em hipótese alguma, senhor presidente, admitir que sob ou com o pretexto de se pretender regulamentar a medicina, pretenda-se também retirar das diferentes profissões direitos adquiridos ao longo de décadas de atuação profissional. No caso, senhor presidente, de farmácia e bioquímica, não vamos permitir que nos seja retirado o direito de exercer a citopatologia ou citologia clínica. Esse exercício profissional desenvolvido por todos nós farmacêuticos brasileiros vem desde 1931, com o advento do Decreto-Lei 20.377, e que reconhece como atividade, como atribuição do farmacêutico bioquímico, e que hoje se estende também aos biomédicos. Portanto, senhor presidente, é certo que, historicamente, o farmacêutico bioquímico realiza, e realiza, sim, em todos os níveis, a citopatologia ou a citologia clínica. O exame, portanto, citopatológico, senhor presidente, não pode estar no projeto como atividade privativa dos médicos. Eu diria para o senhor, e quero que todos entendam, vou utilizar um termo técnico, não pejorativo, é uma verdadeira usurpação. Ademais, senhor presidente, tal pretensão contraria frontalmente as portarias de números 162 de 1994 e 1230 de 1999. Ambas, senhor presidente, do Ministério da Saúde, que incluem, ou melhor, que tratam da tabela de procedimento, senhor presidente, do CIASUS, e que reconhece o farmacêutico bioquímico entre os profissionais habilitados ao exercício da citologia e da citopatologia. Assim, senhor presidente, para não ficarmos apenas nesse aspecto, eu quero ressaltar aqui os reflexos que poderão advir, que poderão surgir com essa malfadada proposta, senhor presidente. Só para o senhor ter uma ideia, os senhores senadores também, os novos casos de câncer de colo uterino, só em 2009, senhor presidente, foram de 16.800. Para se ter uma ideia ainda mais, senhor presidente, a cada dia ocorrem no país 22 óbitos por câncer de colo uterino no país. Em abril, senhor presidente, de 2006, as mulheres brasileiras conquistaram, por meio da Lei 11.664 da Presidência da República, o acesso, senhor presidente, às ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento e o seguimento do câncer de colo e de mama no âmbito do SUS. Portanto, senhor presidente, a aprovação do projeto em questão no atual formato afastaria indiscutivelmente uma mão de obra qualificada de profissionais legalmente habilitados, inviabilizando o cumprimento da Lei 11.664, com sérios prejuízos para a saúde da mulher brasileira. Senhor presidente, se vigorar se vingar essa pretensão do Conselho de Medicina, o prejuízo para a saúde da mulher brasileira será marcante. Só para o senhor ter uma ideia, quase 60% dos exames citopatológicos no Brasil são realizados por profissionais que não são médicos, entre os quais estão envolvidos o farmacêutico bioquímico e os biomédicos. E aí eu pergunto, senhor presidente, com todas essas campanhas editadas pelo Brasil como um todo, à semelhança do que aconteceu em 98, quando o governo federal, através do Ministério da Saúde, editou e lançou no Brasil a campanha de combate ao câncer de cérvico uterino, cuja demanda foi enorme. Hoje, com o programa, à semelhança do que aconteceu em 98, as mulheres brasileiras, com certeza, seriam fortemente prejudicadas, senhor presidente. E aí eu apelo para os senhores senadores fazerem reflexões sobre esses aspectos. De tal forma, presidente, que nós queremos aqui declarar, neste sentido, nós concordamos com o projeto de regulamentação da medicina, isso é indiscutível, desde que, no artigo 4º, inciso 7º, que trata da emissão de laudos, sejam excetuados, senhor presidente, das atividades privativas do médico seguinte, a realização dos exames citopatológicos e seus respectivos laudos, a coleta de material biológico para a realização de análises clínico-laboratoriais, e os procedimentos realizados através de orifícios naturais em estruturas anatômicas, visando a recuperação físico-funcional e não comprometendo a estrutura celular ou tecidual, senhor presidente. Senhor presidente, quero deixar bem claro que nós não estamos envolvidos nessa luta por questões de política ou de campanha eleitoral ou de caráter corporativista, senhor presidente. Eu, pelo menos, não estou aqui defendendo absolutamente nada que tenha esse alcance. Ou que tenhamos aqui, estejamos aqui pretendendo fazer disso um embate, uma luta corporativista. O que nós estamos aqui defendendo é o direito da sociedade a ter uma saúde integral. É o direito da mulher brasileira ter como garantia as atenções que se voltem para a sua saúde. E jamais de ponto de vista corporativista. E se defender, senhor presidente, os interesses da sociedade for corporativista, nós profissionais da saúde o somos sim. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o senhor Ivan Rogério Freitas, pelo prazo de até 10 minutos.
Ao saudar o vice-presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, José Pimentel, eu saúdo os demais integrantes da mesa e dou andamento a esse convite, a qual represento o Sindicato Nacional dos Optometristas, o Instituto Brasileiro de Optometria, e integrados também num bloco contra essa questão da aprovação do PL do Ato Médico como está. Eu venho aqui hoje também, assim como os demais colegas profissionais da saúde, não dizer que nós somos contra a regulamentação da profissão de medicina, da medicina, do médico. Nós somos, sim, contrários à reserva, ao retrocesso que o ato médico sugere. Em especial, o absurdo inciso 10º do artigo 4º, que revela a única especialidade médica que está explícita no projeto de lei, que é a oftalmologia. Aprovar o projeto de lei como está significa que mais da metade da população seguirá sem acesso à saúde visual no Brasil. A indicação de lentes estava reservada à oftalmologia desde 1932 por um antigo e desgastado decreto de 1932. E foi superada com a formatura das primeiras turmas de curso superior de optometria, a qual eu me incluo. A Organização Mundial da Saúde, um dos organismos internacionais que reconhece a optometria, sugere, inclusive, a proporção de 3 optometristas para cada um oftalmologista, considerando que 70% dos problemas visuais se resolve com a simples indicação de lentes corretivas. Pois bem, a oftalmologia brasileira não só ignora a optometria na contramão do mundo, como também o persegue. Também existe, eu posso atribuir um chamado bullying hoje profissional que nós sentimos, nós sofremos. Inclusive, não somente restrito aos profissionais optometristas, profissionais médicos que são solidários à nossa causa e outros profissionais da saúde também estão sofrendo esse achaque, essa perseguição, coação, sendo perseguidos literalmente. Aproveito ainda esta audiência pública, senador José Pimentel, para retomar algumas questões, e inclusive em desacordo aqui ao presidente Roberto Dávila, presidente do CFM, sobre as questões de que foram democráticas as discussões. Não foram democráticas. O nosso pedido, a nossa argumentação ao substitutivo da supressão desse inciso 10º, artigo 4º, não foi sequer cogitado, não foi aceito. Né? E nós não tivemos a oportunidade também de discutir, como aqui agora o próprio senhor Walter sugere, né? O próprio colega também, José Roberto, sugere. Não fomos chamados, estamos abertos à discussão. Não somos contrários à regulamentação da medicina, mas o PL, do jeito que está, é um retrocesso. E o Brasil hoje vive um clima de progresso. Nós não podemos ir na contramão. Aproveito ainda, então, esta audiência pública para falar do nosso PLS 234, então, que estivemos aqui há 60 dias atrás e fomos duramente bombardeados, covardemente, eu diria. Nós tínhamos, inclusive, representantes da América Latina, que sob o meu ponto de vista, foi constrangedor, foi uma falta de respeito, uma falta de ética, inclusive, com esse profissional da saúde. São necessários alguns esclarecimentos dessa audiência pública, como, por exemplo, a própria etimologia do que sugere, em grego, optometria. Optometria significa medição da visão, e oftalmologia, estudo do olho. Portanto, uma mais voltada à saúde visual e a outra mais voltada à saúde ocular. Não se entendeu isso naquela audiência pública. Bem, o optometrista também não realiza, ao contrário da enfermagem aqui que a doutora Cleide colocou, nós não realizamos nenhuma técnica invasiva, nem indicação de fármacos. Nós fazemos simplesmente a medição da visão. Nós buscamos a reabilitação, o resgate através de exercícios, como, por exemplo, da fisioterapia, que tem esse apelo também complementar. Bem, outra questão que foi levantada naquela audiência pública é que como que o MEC reconhece o curso de optometria? Pois bem, a nossa profissão está prevista também por um decreto desde 1932, só que estava tolhida de exercício porque não existiam cursos superiores. E hoje os cursos superiores, baseados no direito constitucional, nos garantem o exercício. O STF, inclusive, a mais alta corte do nosso país, senador Eduardo Pimentel, José Pimentel, desculpa, também já reconheceu a validade dos diplomas para fins de exercício. Se nós formos ver também, o Ministério do Trabalho reconhece desde 2002, incluindo a optometria, como uma das profissões reconhecidas. Pode não estar regulamentada, mas é reconhecida, sim, inclusive pelo Ministério do Trabalho. Agora, eu pergunto, há pouco tempo nós tivemos a regulamentação do taxista e do enólogo. Era crime ser taxista até há pouco tempo? O enólogo era um bruxo, de certo? Era um alquimista? Duvido, né? São pouco mais de 54 profissões regulamentadas. Foi falado também naquela audiência pública sobre a venda casada. Ora, lentes de contato não são comercializadas em consultórios, presidente Roberto? A indicação de óticas para aviamento das suas receitas oftalmológicas não é um fato comum? O conceito de Organização Mundial da Saúde é que é um completo estado de bem-estar físico, psíquico e social, e não apenas ausência de doença, que é o que prego. Consultar um oftalmologista não é sinônimo de imunidade, pois o risco de ficarmos cegos um dia é inerente a todos. Eu lamento que o senador Ciro Miranda estivesse ausente naquela audiência, estivesse presente e fez uma colocação de que a optometria não existe em lugar algum. Muito equivocado. Ela existe nos 5 continentes, exercida em mais de 130 países, inclusive no Chile, que reconheceu a profissão agora em novembro de 2010. Portanto, a optometria também é reconhecida pela OMS, OIT, Unesco, inclusive ONU, onde a nossa presidente, inclusive, inaugurou a abertura com o seu discurso há poucos dias. Eu invoco a todos os senadores e os presentes também aqui que façam a experiência de, no exterior, visitarem óticas e reconhecer o optometrista, que é uma profissão que existe e está no Brasil com formação há mais de 10 anos. É verdade, não somos tão pretensiosos como a odontologia de prevenção a complexos procedimentos cirúrgicos, mas de um país de desdentados, em poucas décadas, estamos passando para um país de cegos, onde mais da metade da população não tem acesso ao profissional da saúde visual. O problema é que muitos oftalmologistas se reservam à questão da prescrição de lentes, da indicação de lentes, e não fazem o diagnóstico e o procedimento cirúrgico necessário da população. Por isso que a maior causa de cegueira no Brasil é a catarata por falta de procedimentos e o uso de óculos por falta de acesso a receitas. Pois bem, na Europa, a maior causa de cegueira das pessoas acima de 50 anos sequer era diagnosticada antes de 2005 aqui no Brasil. São 10 mil novos casos de degeneração macular relacionada à idade e não há cura. Então, presidente, eu queria, assim como o senador ontem, Randolph, fez uma colocação sobre a Copa, eu queria dizer que esse ato médico, esse projeto de lei do ato médico, é um assinte à legislação, porque nós optometristas temos direito constitucional garantido, já julgado no STF. Então, ao me despedir, eu sugiro a todos, se não leram ou se não assistiram o filme Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, que foi Nobel da Paz, que o assistam e vejam o que é a realidade da impotência de um oftalmologista acometido pela cegueira. A frase que eu deixo para todos é que tão importante quanto o direito de ir e vir é o direito de ver, porque não há maior prisão do que você em si mesmo. Muito obrigado, presidente.